E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, primeira edição, aqui pela Rádio USP São Paulo, também Rádio USP Ribeirão Preto. Você pode ainda acompanhar nossa programação ao vivo acessando o nosso portal jornal.usp.br ou baixando o nosso aplicativo gratuito em seu celular. Jornal da USP, é só pesquisar pelo nome, vai encontrar, baixar e nos acompanhar. E nós seguimos com as principais notícias do dia e também a produção científica aqui da Universidade de São Paulo, que fazemos questão de compartilhar com você. E é o caso, nós vamos trazer detalhes de um estudo sobre o impacto da pandemia em pessoas com Parkinson. Um estudo realizado no ano passado e que traz conclusões sobre a situação no Brasil e também, né, num comparativo com o que ocorreu nos primeiros meses da pandemia em outros países. E eu vou conversar sobre o assunto com a professora doutora Maria Elisa Pimentel Piemonte. Ela é do Departamento de Fonoaudiologia, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Faculdade de Medicina da USP. Mais uma vez aqui conosco. Tudo bem, professora? Bom dia, bem-vinda.
Bom dia, Roxane. É um prazer estar aqui falando com você e com seus ouvintes.
Professora, antes de entrar em detalhes sobre os dados que vocês obtiveram a respeito da situação clínica destes pacientes, das pessoas com doença de Parkinson, o que é que se percebeu até aqui em relação a isso?
Bom, Roxane, a doença de Parkinson, ela é uma doença complexa, porque ela envolve alterações motoras e alterações não motoras, que somadas interferem tanto na independência da pessoa para realizar suas atividades de vida diária e o que a gente chama de atividades de vida instrumental, ou seja, tanto as atividades básicas como tomar banho, se trocar, se alimentar, ser independente para essas atividades que são realizadas dentro de casa, como da vida instrumental, que é gerenciar sua conta no banco, gerenciar sua própria medicação. Então, atividades um pouco mais complexas. E isso, ela é uma doença incurável e uma doença progressiva. Então, isso, com a progressão da doença, essas limitações vão também se acentuando. Com tudo isso, você vai tendo uma perda progressiva da qualidade de vida para a pessoa que vive com a doença, como também das suas famílias. A base do tratamento da doença de Parkinson ainda é medicamentosa, né? Então, a gente tem desde 67 a descoberta da levotropa, que é a principal droga, o pilar do tratamento da doença de Parkinson, porque ela repõe a substância que está deixando de ser fabricada dentro do sistema nervoso devido à morte de alguns neurônios específicos em uma região chamada substância negra. Muito bem. Além desse talevotopa, que é a base, então, desse tratamento, que, na verdade, ela não cura a doença, né? Ela simplesmente repõe essa substância, melhorando, então, a manifestação dessas alterações motoras e não motoras, você tem uma série de tratamentos que também têm como objetivo tanto minimizar a manifestação dos sintomas, como também manter a qualidade de vida dessas pessoas. Então, fisioterapia, fonoaudiologia, suporte psicológico. Então, a gente tem uma série aí de tratamentos, tanto que o tratamento para a doença hoje, a gente preconiza, né, que seja interprofissional, ou seja, que um conjunto de profissionais trabalhem de forma colaborativa para tentar minimizar o impacto da doença na vida daquela pessoa e daquela família. O nosso interesse, então, não só o nosso, como outros grupos pelo mundo também tiveram o mesmo interesse, foi investigar qual o impacto do estresse da pandemia e, particularmente, da interrupção desses serviços, desses cuidados para essas pessoas com doença de Parkinson durante, né, a implementação do distanciamento social, que quando nós não tínhamos vacina, mesmo agora com a vacina, ainda continua sendo a principal medida de controle para a pandemia. Então, a nossa preocupação é que essa população depende desses cuidados, esses cuidados são importantes e foram bruscamente interrompidos no começo do distanciamento social, além dessa população também ser mais suscetível ao estresse, a insegurança que a pandemia trouxe, à medida que as pessoas são mais vulneráveis, por exemplo, precisando, dependendo mais das redes de apoio, dependendo mais da família, dependendo mais dos serviços de saúde, e tudo isso foi interrompido muito bruscamente.
Então, professor, esses dados são do ano passado, né? 7 semanas seguidas. Em que período exatamente, só para a gente entender o momento da pandemia?
Então, a pandemia, a gente começou com o distanciamento social em meados de março, né, no Brasil. A gente, obviamente, teve que organizar o estudo, tivemos que aprovar na ética para que a gente pudesse fazer o estudo. Então, nós começamos o estudo no final de abril, começo de maio, que nós começamos na maioria dos centros. São 14 centros no Brasil, então a gente teve toda uma organização, um treinamento de todas as equipes para que todas as entrevistas fossem conduzidas da mesma forma. 7 semanas foi a média do tempo que as pessoas relatavam que já estavam completamente isoladas, que estavam em distanciamento social. Então, quando nós começamos a coletar os dados, a maioria das pessoas relatavam que estavam em média de 7 a 12 semanas já em distanciamento social.
Agora, professora, houve um agravamento dessa situação clínica e eu gostaria que a senhora trouxesse os detalhes.
Nós usamos, né, a gente considerou o quanto esse distanciamento social poderia afetar as alterações motoras da doença, então como os sintomas motores impactam nas atividades do dia a dia dessas pessoas. A gente investigou como o distanciamento impacta aquelas alterações não motoras da doença e que também tem repercussão, então a gente chama de não motor o sono, o humor, toda a parte cognitiva, todo o funcionamento de diversos sistemas, como urinário, intestinal. Então, todas essas alterações não motoras da doença, né, como que o distanciamento impactou isso, e a qualidade de vida, quer dizer, como a percepção que a pessoa tinha da sua qualidade de vida foi impactado pelo distanciamento. E nós tínhamos ainda uma sessão separada sobre a saúde mental dessas pessoas. Então, a gente colocou um foco específico na saúde mental das pessoas, embora isso estivesse também, fosse um dos itens investigados dentro de alterações não motoras e qualidade de vida, como esse era um tema muito pungente, a gente separou e colocamos isso como uma variável do estudo, especificamente a saúde mental. Bom, o que nós observamos? Esses 4 itens tiveram, quer dizer, as pessoas relatavam piora nesses 4 domínios. Nas alterações motoras, nas alterações não motoras, na qualidade de vida e na saúde mental. Essas alterações, elas eram predominantemente associadas a alguns fatores. Então, alguns fatores tinham o poder de prever o impacto de cada uma desses domínios. E isso acho que talvez seja o ponto mais bonito do estudo, porque ele mostra que essa piora em cada um desses domínios, elas são resultado de fatores combinados, ou seja, o distanciamento social, ele tem um impacto multidimensional, ele não afeta. Então, muitos dos estudos internacionais, por exemplo, o nosso primeiro insight era que a redução da atividade física, que foi uma realidade na nossa população relatava uma redução importante na atividade física, mas a primeira impressão que nós tínhamos era que o fator que mais iria impactar a qualidade de vida, que mais iria impactar as alterações motoras da doença de Parkinson, era, por exemplo, essa redução no volume, né, da atividade física, incluindo aí fisioterapia, incluindo aí atividades físicas dirigidas. E, para nossa surpresa, por exemplo, no nosso estudo, as mudanças na qualidade de vida, o medo de cair, teve um impacto mais importante do que a redução propriamente dita da atividade física. Essa redução, por exemplo, ela teve um impacto maior na saúde mental, a redução da atividade física de uma forma marcante impactou em como a pessoa enfrentava toda essa situação de estresse da pandemia do ponto de vista emocional. Então, para a gente entender que essas medidas de distanciamento, elas são complexas e elas acabam gerando vários fatores que vão interferir em diferentes domínios da doença de Parkinson. Acho que isso na minha opinião, é um ponto importante para a gente pensar, que nem sempre o intuitivo, ele se confirma. A complexidade é muito maior do que a gente podia supor no início do estudo.
Agora, é uma situação, professora, que se repete, que se repetiu no mundo todo em relação a esses pacientes, não é? Em função do isolamento social, da diminuição das atividades, não é? De tratamento desses pacientes. A situação no Brasil, se a gente comparar, é um pouco mais grave. Tem a questão do atendimento, da rede de atendimento, telemedicina. Como é que a gente pode comparar, digamos assim, a situação destes pacientes aqui no Brasil e em outros países?
Então, Roxane, eu acho que um dos fatores que aqui no Brasil teve um impacto, né, muito importante é que a nossa telemedicina, ele era muito incipiente, né? Nós nunca investimos nisso no Brasil e acho que também não só uma questão de falta de investimento institucional, mas eu percebo que mesmo os profissionais tinham uma resistência para implementar esse tipo de atendimento. Fora do Brasil, além dessa discussão, dessa implementação estar mais avançada, eles rapidamente, mesmo os países que não tinham isso muito organizado, eles conseguiram rapidamente se equipar, rapidamente as pessoas tinham mais acesso à internet, as pessoas também estavam mais integradas dentro dessas redes virtuais. Então, fora do Brasil, essa organização para que se amparasse essas pessoas à distância foi muito mais rápida do que aconteceu no Brasil. Além disso, esse nosso estudo envolve 14 centros pelo Brasil. Desses 14 centros, nós temos pelo menos 2 centros em cada uma das regiões do Brasil. Então, isso envolve um panorama geral de diferentes regiões com diferentes níveis de desenvolvimento socioeconômico. E um dos fatores, esse estudo, ele investiga 2 fatores importantes, o que seria a vulnerabilidade social da região e a vulnerabilidade social individual, ou seja, o nível socioeconômico da pessoa, calculado pelo IBGE, e o índice de vulnerabilidade da região. E o que a gente observa é que esses 2 fatores são capazes também de predizer o quanto essas pessoas foram impactadas pelo distanciamento social. Sendo que, um ponto importante para a nossa reflexão, é que parece não, os resultados mostraram que o índice de vulnerabilidade da região tem um impacto mais importante do que o individual. Ou seja, você tem o coletivo, ele tem um impacto muito importante na condição de saúde individual da pessoa, mais importante do que a condição individual dele. Ou seja, mesmo que eu tenha uma condição socioeconômica melhor, se eu estou inserida numa região muito vulnerável socioeconomicamente, eu também vou sofrer. Ou seja, ninguém é uma ilha, todos nós estamos integrados. Então, acho que esse é mais um aspecto que pode explicar por que no Brasil nós tivemos um impacto mais grave em relação a outros países mais desenvolvidos. Porque, extrapolando essa realidade do Brasil para uma visão mais global, nós teríamos também que os países mais vulneráveis do ponto de vista socioeconômico acabam sofrendo mais o impacto, eu diria, não só da pandemia, mas de todas essas catástrofes que envolvem medidas rápidas, resoluções rápidas, mobilização de recursos rápidos, né? Obviamente, se a gente tem um tanque de reserva menor, a gente consegue se adaptar de uma forma mais precária a essas situações de grande impacto.
Professora Maria Elisa, para a gente concluir, alguma sugestão a partir dos dados levantados, né? Porque a pandemia continua num grau diferente, mas os desafios estão aí. Você gostaria de sugerir?
Acho que rapidamente, Roxane, essa sugestão que a gente analise a complexidade dessas condições de uma forma mais cuidadosa, que a gente reveja, então, essa, com atenção, essas regiões com mais vulnerabilidade social, porque as medidas, por exemplo, de telesaúde, as medidas de amparo, elas devem priorizar essas regiões, já que nitidamente isso tem um impacto sobre a doença, e no sentido mais amplo, né, que a gente consiga aumentar o nosso tanque reserva para que a gente... Ninguém deseja isso, mas a gente tem que aprender com isso para que em outras situações que tenham um grande impacto na saúde da população, a gente esteja mais preparado.
Eu gostaria de agradecer muitíssimo a participação da professora Maria Elisa Pimentel Piemonte, do Departamento de Fono, Físio e Terapia Ocupacional da Faculdade de Medicina da USP. Professora, muito obrigada por compartilhar essas importantes informações aqui com o nosso ouvinte.
Obrigada pela sua atenção e dos seus ouvintes.